E neste período, né, neste momento de pandemia, muitos pais que estão em casa, trabalhando em home office, estão se perguntando, né, como lidar com os filhos que ficam o tempo todo do lado, né, ali perto. E aí eles estão encontrando algumas dificuldades nesta relação. E para falar sobre esse assunto, estamos na linha com o professor e palestrante Guilherme Gobo. Olá, professor, boa tarde.
Olá, Luciana, boa tarde.
Professora, essa pandemia trouxe novos desafios para esta relação pai e filho?
Excelente forma de definir, Luciana. Sabe por quê? Eu acho que o que está mais impactando os pais é o sentimento de culpa, ok? De se sentir incapaz perante as dificuldades que estão enfrentando com os filhos em casa, ok? O que brincar, o que fazer, como lidar com os filhos em casa, o meu trabalho... A minha sensação de capacidade em enfrentar toda essa situação. Acho que esse sentimento de incapacidade está bem difícil para os pais nesse momento, Luciana.
E qual que é a orientação? Né? Como que eles podem pensar, raciocinar aí para não se sentir tão culpados?
Pois é. Então, uma coisa que eu estou diretamente falando com os pais que eu ajudo nesse momento, assim, tão atípico, né, Luciana? É, primeiro... Precisamos lidar com a desculpabilização dos pais em se sentir incapazes. O que significa isso, Luciana? Nós, esse sentimento em relação às nossas crianças, ao que oferecer para elas, passa muito pela aquilo que nós éramos antes da pandemia. E nós queremos render do mesmo jeito agora. Só que, Luciana, está tudo diferente. De repente, eu estou em casa trabalhando e no meio do meu trabalho, o meu filho, a minha filha, os meus filhos pedem a minha atenção. Só que, como eu não consigo render no meu trabalho, não consigo dar a devida atenção para os meus filhos, eu começo a me sentir incapaz. E me sentindo incapaz, eu começo a perder o controle. Eu posso ficar estressado, eu posso agredir verbalmente meu filho, eu posso demonstrar para ele que eu estou muito, muito estressado. Só que sabe qual é o mais curioso, sabe o que é mais importante nesse momento, Luciana? Mesmo com todas essas adversidades, os nossos filhos continuam nos procurando. Eles continuam nos querendo. Então, pense o seguinte, mudar esse cenário nós não vamos conseguir. Mas tirar esse sentimento de culpa, de que eu não estou fazendo o suficiente, é o primeiro grande passo para os pais perceberem que tudo isso que estamos passando, os nossos filhos continuam nos querendo. E assim, tirando essa culpa, nós começamos a pensar de maneira mais simples, o mínimo possível. Mas aquele mínimo tem grande chance de agradar nossos filhos, Luciana.
Porque quando as crianças são muito pequenas, não adianta falar, olha, agora eu estou ocupado, estou trabalhando, não dá para eu brincar, tem que ser depois de tal horário. Eles nem não entendem, né?
E aí que é o momento, Luciana, talvez, desse pai, se ele tem que ficar na frente do computador, por exemplo, de alguns segundos ele colocar o filho no colo. Porque a criança, principalmente as crianças pequenas, elas olham os pais fazendo as atividades domésticas ou do trabalho, para eles tudo é brincadeira, Luciana. Então eles associam o pai estar na frente do computador, o pai está numa ligação, o pai está resolvendo o problema, como brincar. Eu sei que isso é difícil, Luciana, mas às vezes 10 segundos que o filho sente que o pai ou os pais estão dando atenção para ele nesse momento tão complicado, isso é muito agradável para a criança. E aí ela começa a entender e construindo esse meio afetivo, Luciana, os pais conseguem lidar melhor com o depois. Bom, agora o papai precisa trabalhar. Vai lá e pega tal brinquedo para a gente continuar a brincadeira. Agora espera um pouquinho que o papai e a mamãe já vai brincar com você. E aí, o que acontece? Isso só é possível, Luciano, quando os pais restabelecem a relação afetiva.
E porque daí sentir culpa é um caminho, aí um atalho para o estresse e para a briga, né?
E isso está muito forte, Luciana. O que está acontecendo é que nós temos tantas informações na TV, em rádio, pelo Instagram, pelo Facebook, muita gente falando o que nós devemos fazer. Então, eu acho que agora é o momento dos pais entenderem o quê? Vamos pesquisar o que nós estamos vivendo como família. O que eu, enquanto pai, o que eu, enquanto mãe, posso fazer em relação à minha realidade? Se eu vou ter só meia hora por dia para me desligar do trabalho, que eu consiga aproveitar essa meia hora com o meu filho ou com a minha família, ou com os dois, vamos dizer assim. Mas o mais importante, Luciano, é o quê? Esse sentimento, essa culpa que tudo isso está levando os pais a terem, que é a minha preocupação. Então, desculpabilizar da sensação do incapaz é a grande mudança que eu recomendo que os pais tenham nesse momento. Tire a culpa de não conseguir render aquilo que queria. Parem de se cobrar que eu não estou sendo pai, eu não estou sendo a mãe que eu gostaria de ser. Por quê? Você pode estar se comparando com o pai ou a mãe antes da pandemia. E eu estou usando uma frase agora, Luciana, é o quê? Somos pais da pandemia. Como será o perfil? Como é o perfil de um pai, de uma mãe, nesse momento da pandemia? Temos que pensar mais sobre isso, Luciana.
E esse sentimento de culpa é difícil, né? Porque uma vez instalado, parece que ele impregna, né?
Pois é, e o momento é para isso, né? O momento quer que você fique para baixo, ok? E aí o que acontece? A criança, mesmo o pai estressado, Luciana, mesmo o pai, a mãe extremamente agressivos, ela quer o pai, ela quer a mãe. Ela busca a todo momento. Por quê? Para ela, os pais estarem em casa significa que o corpo do pai está presente, que o corpo da mãe está disponível. E por isso que ela quer ficar tão perto, por isso que ela quer colo, por isso que ela quer encostar. E muitas vezes nós temos que render. E eu falo isso, Luciana, porque as últimas 3 semanas, para mim, foi tão difícil como para a maioria. A gente já não sabe se volta ativa, se vai continuar mais meses. E, de repente, a gente se vê sem render e os nossos filhos continuam nos querendo. E aí a gente não consegue mais ver o quanto eles nos querem. E acho que essa deve ser a nossa preocupação. Primeiro, observe seu filho. Perceba que ele te quer a cada dia mais. E às vezes oferecer um olhar, oferecer um parar, ir para o chão, é mais do que suficiente. É uma maneira de você demonstrar, sem palavras, o quanto admira, o quanto ama os seus filhos. E isso, Luciana, é um bem para todos. Tirar essa culpa, tirar esse peso por meio de gestos afetivos é o nosso grande desafio. Escolher tipos de brincadeiras está em segundo plano a partir do momento que você não enxergar o quanto esse momento de tirar essa culpa da incapacidade é importante. Tire essa culpa, tire essas reservas, tire essa tormenta e veja o seu filho como único, porque ele sempre vai te querer. Essa é a grande dica, Luciana.
Agora, no trabalho em home office também tem um inimigo aí, um vilão, que é o celular, né? Pelo WhatsApp a gente acaba ficando conectado com assuntos do trabalho praticamente o dia todo. E aí, também, para dedicar aí um tempo para os filhos, como é que faz?
Isso. E esse dia todo é bem interessante você ter comentado isso, Luciana, porque nós estamos vivendo num momento atemporal, não é? De repente eu estou trabalhando às 23 horas, como também posso estar trabalhando meio-dia no horário do almoço. Agora, organizar-se quanto a isso, eu sei o quanto é difícil e nós estamos falando de individualidades, né? Mas o mais importante é o quê? A criança está vendo tudo isso, Luciana. A maneira como você vai apresentar o excesso de trabalho ou o quanto esse trabalho está te incomodando, a criança vai notar. Ela vai sentir, mas mesmo assim, Luciana, ela continua querendo os pais. Então, olha só, os pais devem tomar cuidado porque, de repente, com tudo isso que você está falando, o excesso de trabalho, a gente passa a não conseguir mais observar os nossos filhos e perceber o quanto eles ainda nos querem. E isso, Luciana, é muito fácil de acontecer. Por quê? Essa sensação de culpa, essa sensação de não estar fazendo nada, ao invés de motivar alguns pais, estão trazendo os pais para baixo. E é essa preocupação que eu tenho. Ok? Então, nós não temos como mudar a quantidade de trabalho de uma maneira tão rápida. Mas nós temos como pensar e observar o quanto nós podemos utilizar tudo isso que está acontecendo a favor dos nossos filhos. Ok? O que nos resta, o que nós temos de benevolente nesse mundo são os nossos filhos. Estou falando para pais ou quem tem crianças em casa. Essas crianças não entendem diretamente o que é a pandemia, mas elas entendem que os pais e os responsáveis estão disponíveis para ela. Eu acho que isso vale muito a pena, Luciana.
Agora o que eu acho mais difícil realmente é essa questão da culpa, de você trabalhar essa sensação, né, para fazer com que ela não te domine, né?
E é por isso que é fácil, Luciana, é você combater essa culpa olhando para a criança. mesmo com tudo isso, a criança, ela quer se divertir. Então, às vezes, a diversão para ela, e eu falo isso para os pais, você não consegue criar um jogo, você não consegue criar uma brincadeira, qual desenho o seu filho mais gosta? Aí o pai ou a mãe fala, esse, assista com ele. Peça para ele explicar para você como é esse desenho. Ah, qual outra brincadeira que ele gosta de fazer? Isso, então peça para ele te ensinar como brinca dessa forma, ao invés de você comandar a atividade. Então, inverter os papéis, Luciana, é uma maneira que está ajudando muito os pais. Okay? Ele se coloca no lugar do filho e trata esse momento com mais leveza e simplicidade.
E agora, e os filhos que, quando você tem esse momento de brincadeira, né, eles querem mais e mais, e aí não querem parar mais, porque já estão brincando com o pai, com a mãe, e acham que têm direito de ficar o tempo todo com o pai e com a mãe, né, e querem mais. E daí, como falar, olha, agora vou ter que parar, tem que voltar ao trabalho?
Muito bom. Olha só, existem algumas formas de você trabalhar com regras e etapas com criança. Uma coisa que eu defendo muito, e quem está me escutando agora, preste muita atenção. Evite começar pela frustração, Luciana. Se você vai ter que ter um momento de trabalho, você vai ter que tentar negociar com seu filho a atenção dele. Então, ó, agora o papai vai ter que responder esse e-mail. Agora o papai vai ter que conversar com um colega de trabalho. Agora, a mamãe precisa resolver isso. E não só para o trabalho home office, Luciana, para qualquer atividade da casa. O importante é a criança, os pais terem esse trabalho pedagógico, porque as crianças recebem isso na escola, Luciana. Elas não fazem o que elas querem no horário que elas querem. Então, trabalhar com a rotina, mas envolve muito o que é rotina para a família. Mas o protagonismo dos pais devem aparecer nesse momento. E isso não é de um dia para o outro, Luciana. Vai ter um momento que ele vai ter que resolver um trabalho emergencial. E aí os pais sabem do que eu estou falando. Aí muitas vezes os pais perdem a paciência, gritam com os filhos e depois vem esse sentimento. Tudo bem, não vamos falar do erro agora, Luciana. Vamos falar daqui para frente. Então, isso aconteceu, mas mesmo assim, meu filho continuou me procurando. Mesmo depois que eu gritei com ele. Por que ele continuou me procurando? Porque ele me quer. Porque ele me quer nessa rotina que ele está vivendo. E aí, trazer esse passo a passo, o meu trabalho, as atividades diárias, tem que ser uma organização da família. Okay? Os pais devem ter um olhar mais detalhado sobre esse momento. Fácil, Luciana. Não é e nunca será. Mas se sentir mal por errar, que eu defendo que os pais devem mudar. Não se sinta mal em errar. Se sinta mal em não querer fazer de novo ou fazer diferente, Luciana. Isso é muito importante para os pais.
Agora, para crianças que têm irmãozinhos mais ou menos da mesma idade, é mais fácil, né? Eles têm ali o contato do irmãozinho, brincam, se distraem com mais facilidade, né? A questão é mais difícil para os filhos únicos, não é isso?
Olha, em partes, Luciana, porque sabe qual um dos problemas que os pais estão me relatando de 2 ou 3 filhos? Porque os pais, os filhos, mais do que nunca nesse momento, querem demais a atenção dos pais. Então, imagine uma criança hoje que está no período de amamentação, ok? E tem o irmão mais velho, são 2 filhos, o irmão mais velho tem 5 anos. Ele vê todos os dias e agora vê muitas partes do dia que o filho, o irmão mais novo, porque está na amamentação, fica direto no colo da mãe e a mãe direto segurando. Ele não entende que aquilo é uma alimentação. Ele entende que o mais novo está diretamente grudado na mãe. E aí os pais relatam, nossa, isso às vezes meu filho mais velho, ele fica muito agressivo, ele quer chamar atenção. Sim, ele quer chamar atenção do seu corpo. Aí eu pergunto, qual foi a última vez que você brincou de bebê com seu filho mais velho? Como assim, Guilherme? Ele já é mais velho, mas ele vê que o brincar de bebê com o mais novo é afetivo. Então, às vezes, Luciana, ter mais filhos ou menos filhos é relativo. Por quê? Quando os pais não estão mais entregando os corpos para os filhos. É isso que eu trabalho muito com os meus pais mentorados. O quanto você se entrega como corpo, porque o seu filho sempre vai querer seu corpo. Ele saiu da barriga e foi para o seu corpo externo, ele ficou grudado em você. E de repente ele está se tornando um mini adulto e você não está mais oferecendo o corpo. Muitas vezes as crianças, Luciana, elas querem brincar com o corpo da mãe e do pai. quer ficar no chão rolando com o pai e a mãe, deitado no pai, deitado na mãe, porque o contato com o corpo é fundamental para a criança. Então, pensar nessa situação de irmãos pode ajudar? Sim. E pensar que o filho único vai ter mais dificuldade? Talvez não, Luciana. Por causa que dividir a atenção também tem que ser trabalhado pelos pais. Como eu trabalho com N tipos de famílias, eu vejo o quanto a evidência, o grande dificultor dos pais é que eles, muitas vezes eles não conseguem mais oferecer os corpos para os filhos, Luciana. E nesse momento a gente precisa demais dessa afetividade, desse contato corporal.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein, pela entrevista, pelas dicas aqui para a gente. Uma boa tarde.
Opa, Luciana. Boa tarde, ouvintes. E vamos enfrentar tudo isso juntos.
É isso aí. Nós conversamos com o professor Guilherme Gobo, palestrante, e falamos aqui, então, sobre as dificuldades que os pais estão enfrentando em lidar com o home office, momento do home office, momento de lidar com os filhos, filhos pequenos ali ao redor pedindo atenção. Como lidar com essa situação, né? E a principal dica aqui, de acordo com o professor, é não se sentir culpado. A culpa só nos deixa mais estressados.